Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Se você já puder abrir a sua Bíblia, Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler. Diz assim, Marcos 6, 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviram ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Até aqui, vamos orar? Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Senhor. Nossa mente, o nosso coração. Para que a sua palavra encontre lugar e ela possa crescer. E ela possa, ó Deus, prosperar em nossas vidas. De modo que a sua vontade, o seu desejo se concretize, nos alcance. Para que a sua obra seja integral em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui um relato a respeito do ministério de Jesus, e o texto diz que ele foi até a cidade onde ele conhecia muitas daquelas pessoas, e o texto diz que ele chega à cidade acompanhado dos seus discípulos, e ali muitos das pessoas que o conhecia estavam ali, e o conhecia porque o texto mostra que sabia quem ele era. Era uma pessoa que conviveu, passou parte da sua vida ali, desenvolvendo a sua vida com seus pais, e foi embora, depois voltou agora, não como o Jesus, filho do carpinteiro, né, o Jesus, filho da Maria, mas voltou agora como Jesus, o Todo-Poderoso, o Jesus que recebeu, né, o Espírito do Senhor estava sobre ele quando ele foi batizado, o Jesus que estava exercendo um ministério. Então já não era mais o filho do carpinteiro. Já não era mais aquele menino que corria junto com os outros ali, né, na cidade em que viveu. Então, ele está então na sinagoga ministrando a palavra do Senhor. E esse povo que conhecia ele desde pequeno começa a perguntar, puxa, que sabedoria é essa? De onde vem tal sabedoria? Né? E começaram a se perguntar, de onde vem tantos milagres? Como ele pode fazer tantos milagres? Como isso é possível? Não é este Jesus, o filho do carpinteiro? Não é este Jesus, né, irmão do Tiago, José, Judas e Simão? Não é esse Jesus, aquele menininho que nós conhecíamos, que corria por aí, que brincava por aqui, daqui para lá? Eles começam a se perguntar e se questionar. Quem é esse Jesus? E eu acho interessante que o texto diz que eles ficavam escandalizados por causa dele, por causa da sabedoria, por causa da autoridade, pelo modo como ele se portava como agora um mensageiro, salvador, o redentor, o resgatador e a autoridade que havia sobre ele. Esse povo fica abismado. E, amados, nessa manhã eu quero trabalhar esse contexto. E eu quero que você volte os seus olhos ao versículo 6. E por conta dessa admiração, desse escândalo que havia, né, no coração deles em relação a Jesus, o texto diz assim, e ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus ficou admirado com o modo como eles eram incrédulos, porque eles olharam para Jesus e o viram apenas como aquele menino, como o filho do carpinteiro. Não o viram. como Jesus, o Senhor, o Salvador. E o texto diz que Jesus, ele também se admirou do tamanho da incredulidade. Mais ou menos assim, Jesus deve ter dito, como assim? Sou Jesus. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão me vendo? Eu sou o Salvador, o Redentor, o Resgatador, aquele que cura, que liberta, que restaura. E aqui o texto ele começa a mostrar e ele trabalha essa noção. Então, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã tem a ver com essa incredulidade. Né? Se algo que impede a Deus, que realmente pode ser um limite no coração, e impede a Deus agir, é incredulidade. E o tema da minha mensagem nessa manhã é rompendo os limites do coração. A incredulidade é um limite no nosso coração e que precisa ser rompido. O modo como nós nos relacionamos com o Senhor, com Deus, por vezes ele pode ser limitado pela incredulidade. E eu quero mostrar isso pelas Escrituras a você. Quando nós vemos na palavra, ele diz assim que Deus faz infinitamente mais, amém? Segundo o seu poder que opera em nós, não é verdade? Mas há momentos, querido, que ainda que saibamos dessa verdade, ainda que reconheçamos que esse texto é verdadeiro e ele é poderoso, há momentos que a incredulidade entra no nosso coração e a gente deixa de crer nesse Deus tão poderoso. É ou não é? Às vezes as circunstâncias batem na porta. Às vezes a frustração bate na porta. Às vezes um contexto bate à nossa porta. E dependendo do tipo de batida, nos assusta. Dependendo do tipo do modo como algo chega até nós, nos coloca numa condição de temor, de desesperança, de frustração. Mas eu creio, e nesta manhã, eu acredito que o Senhor vai nos levar a um lugar um pouco mais acima. Para que essas circunstâncias, ou esse nível de batida da porta, não nos impeça, né? Não nos afronte, não gere em nós temor, de modo que não recebamos aquilo que Deus tem para nos dar. Amém? Você crê nisso? Vira para o seu irmão e diga para ele, meu irmão, abre o seu coração, porque Deus quer te levar a um nível acima das circunstâncias. Amém. Mas para isso, querido, eu quero trabalhar algumas coisas com você. E a primeira pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é, como está o seu coração em relação ao que Jesus pode fazer na sua vida? Como está o seu coração? Está no fogo? Está queimando? Está ardendo? Né? Você sabe que tem circunstâncias, você sabe que tem adversidade, você sabe que tem luta. Mas eu te pergunto ainda assim, como está o seu coração? Porque esse povo, quando Jesus esteve ali operando milagres, fazendo algumas coisas, o texto diz, ele impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. O texto diz que ele não pôde fazer muita coisa por causa da incredulidade. Então, vai pensando sobre isso. Como está o seu coração, né, a respeito do que Deus quer fazer na sua vida? Né? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é isso aqui. Como um coração não trabalhado funciona. Um coração não trabalhado, ele tem um jeito de funcionar. E eu quero mostrar para vocês nas Escrituras. Tiago capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ele está fazendo uma pergunta. Pode? Né? Tem como sair de uma mesma fonte dois tipos de água? E ele está falando de coração. Coração é uma fonte. É de onde procede os desejos. É de onde procede os propósitos. Né? É onde Deus move. Um outro texto, Marcos capítulo 7, versículo 15, diz assim, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. O que sai do homem. E se você conectar um texto a outro, você vai perceber que está falando da mesma coisa. Está falando da fonte. Está falando do interior. Está falando daquilo que nós jorramos. Daquilo que sai de nós. Daquilo que expressamos. E quando eu olho para esse texto de Mateus, de Marcos 7,15 e Tiago 3,11, logo eu lembro do que está escrito em Mateus 12,34. A boca fala do que o coração está cheio. Agora, é interessante quando nós olhamos para esse texto aqui de Marcos capítulo 7,15, quando ele fala assim que o que sai do homem que faz com que ele se torne impuro, há uma palavra do grego que chama koino, que ele significa assim, não consagrado, comum. E essa palavra, ela dá a seguinte noção. Quando ele fala de impuro, pensa no sacerdote, na antiga aliança. A palavra de Deus diz que quando ele ia para diante de Deus no Santo dos Santos, alguns deles tinham um cinto com sininhos na cintura. E alguns deles entravam com uma corda atada nesse cinto. Por quê? Porque no exercício do ministério, ele deveria ser uma pessoa consagrada, separada, para executar tal tarefa. No entanto, se por alguma razão ele estivesse impuro e entrasse diante de Deus, ele cairia morto diante da presença de Deus. E o texto, quando nós lemos esse texto aqui de Marcos capítulo 7, versículo 15, ele está dando a mesma noção. E a Bíblia, quando fala de nós, querido, ela diz a nosso respeito que nós somos sacerdotes santos. Não é verdade? Povo de propriedade exclusiva de Deus, não é? Então ele fala que nós temos um sacerdócio. E quando Jesus ele fala a respeito de o que sai de nós é que pode nos tornar impuro, então ele está dizendo justamente no exercício do nosso sacerdote, na caminhada que temos com Deus aqui, no exercício do desenvolvimento da nossa fé, nós temos que cuidar com aquilo que sai de dentro de nós. Porque aquilo que sai de dentro de nós demonstra que há impureza no nosso coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Né? E é engraçado que quando nós vamos para as Escrituras, há uma recomendação da parte de Deus que muitas vezes nós negligenciamos. Nós até sabemos dessa recomendação da parte de Deus, mas nós negligenciamos ela. Que é Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Então ele está falando sobre aquilo que flui de nós, aquilo que sai de nós. E se nós pegarmos tudo isso, botarmos tudo no mesmo pacote, Tiago está falando de tudo isso. Está dizendo assim, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Eu creio, queridos, que quando nós olhamos para dentro de nós e nos perguntamos, e devemos nos perguntar, não só uma vez, mas muitas vezes, como está o meu coração diante de Deus? Como o meu coração está correspondendo ou não com Deus em relação ao que Ele tem para fazer em minha vida? Nós devemos nos perguntar a respeito disso. Né? Eu quero te mostrar aqui mais alguns outros versículos para fazer algum paralelo de alguns fatos específicos na Bíblia. Hebreus capítulo 3, versículo 19, o escritor diz assim, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. E aqui o escritor está falando dos judeus, ou melhor, dos hebreus. Quando eles saíram do Egito, começaram a peregrinação até a terra prometida, a terra que mana leite e mel, que Deus lhes havia prometido. A palavra do Senhor diz que naquela trajetória, naquela caminhada, eles murmuravam. Eles eram incrédulos. Eles começaram a acreditar que o Senhor os tirou daquele lugar de prisão para fazê-los morrer no deserto. Mas o Senhor não fez isso. O Senhor os tirou daquele lugar de prisão para que eles pudessem olhar para aquilo que Deus tinha reservado para eles. Contudo, eles escolheram olhar para o momento em que eles estavam vivendo, em vez de olhar para aquilo que Deus havia reservado a eles. E aqui, o escritor ele fala sobre uma incredulidade que fez com que eles não entrassem no melhor de Deus. Deixa eu te dizer algo, querido. Respondendo ou não, ou ainda fazendo aquela pergunta, como está o seu coração diante de Deus? Porque o seu coração vai fazer você entrar no melhor de Deus. Ou o seu coração pode te impedir de entrar no melhor de Deus. Isso é muito importante de se pensar. Aí eu quero mostrar para você que como alguém que não deixa Deus trabalhar nas circunstâncias da sua vida, pode começar ou pode ser privado de entrar nesse lugar. Olha comigo em João capítulo 21, 16, se você puder abrir. João capítulo 21, versículo 16. Há coisas, queridos, há limites, há circunstâncias que muitas vezes elas começam a construir barreiras no nosso coração. Começa a haver uma construção de muros no nosso coração. E isso se torna tão firme, tão fixado no nosso coração, tão bem fundamentado, que gera uma estrutura de incredulidade. E muitas vezes, por essa estrutura ter criado raízes profundas, nós vamos precisar empenhar mais força para ver com que essas estruturas se rompam. Olha só isso, João, capítulo 21, 16, Diz assim: novamente Jesus disse a Simão, Pedro, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Quando nós olhamos para esse momento da vida de Pedro, ele voltou a pescar. Ele voltou para o seu ofício, voltou para aquele lugar que ele já ocupava como um pescador. Então, essa história, ela, na verdade, está mostrando como estava o coração de Pedro nesse momento. Porque Jesus foi até ele para poder restaurá-lo. Jesus foi até ele para poder trazê-lo novamente para o centro da vontade, para dentro daquilo que o Senhor tinha para a vida dele, um ministério, um chamado, um apostolado. Pedro estava com o coração apertado, entristecido, frustrado. Por que não dizer que ele havia desistido da proposta que Jesus havia feito a ele? A palavra do Senhor nos fala que nos dias da crucificação ou na peregrinação que levou Jesus até a crucificação, um pouco antes disso acontecer, numa conversa entre Jesus e Pedro, Jesus fala para ele, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar. Ele falou, imagina, eu morro com você. Se preciso for, eu morro junto com você. Eu pago o preço para mostrar que eu estou com você. Meu coração é contigo, estamos juntos. Mas aí, a palavra do Senhor nos mostra que aquilo que Jesus havia dito, de que ele negaria, aconteceu. Então, Jesus foi crucificado e Pedro volta para o seu ofício anterior. E quando nós olhamos para isso, para esse momento aqui em que Jesus vai até Pedro, ele vai a ele para restaurar o coração dele. Para dizer, olha, ainda que aquela palavra que eu liberei sobre você tivesse acontecido de fato, eu quero te dizer que eu te perdoo e eu tenho condições de restaurar, trazer você novamente para esse lugar que eu tenho para você como um propósito, um ministério, um apostolado que eu chamei você para viver. Então ele diz, você me ama. Eu te amo. E aí o que Jesus faz? Ele conecta com o propósito. Pastoreia minhas ovelhas. Se você me ama, o seu amor está diretamente conectado com o seu propósito. Se o amor que você tem comigo, para mim, está conectado com o que eu tenho para você. Então, se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Mas aqui, querido, ele estava frustrado. Era um coração não trabalhado. Era um coração que naquele momento estava desanimado. Era um coração que naquele momento estava frustrado. Mas o Senhor é um Deus e a palavra dele diz que ele não apaga o pavio que fumega. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim, querido, ainda que tenha só uma fumacinha aí, o seu Deus é fogo. Ele vai tacar fogo em você, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Talvez no seu coração você está se olhando assim, só sou uma fumacinha. Não tem mais fogo aqui. Estou desanimado. Estou frustrado. Mas se hoje você falar, Deus, ainda eu tenho uma fumacinha aqui. Acende, me acende de novo. Taca fogo de novo. Ele vai tacar fogo de novo, querido. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, eu também creio nisso. Só que nós precisamos entender, querido, que um coração ferido, muitas vezes, um coração amargurado, frustrado, ele acaba se tornando um coração incrédulo. E ele acaba impedindo Deus de agir. E foi isso que nós lemos no texto de Marcos. Aquele povo começou a lidar com o que era natural. Começaram a olhar a Jesus como aquele menino que andou ali, que caminhou ali todos os dias da sua vida. Começou a olhar para aquele homem agora como um filho do carpinteiro, mas não como um salvador. E eu posso pegar esse texto, se você entender o que eu quero comunicar ao seu coração, posso pegar esse texto lá de Marcos capítulo 6 e transportar para nós nos dias de hoje. Nós somos o povo de Jesus, amém? Mas é possível que muitas vezes a gente olhe para Jesus só como o Jesus, filho do carpinteiro. E aí ele não pode fazer grandes coisas no nosso meio. Porque a incredulidade toma conta do nosso coração. E aí a gente começa a pensar, será? Será que ele vai fazer? Será que ele pode operar tamanha intervenção? Será que ele pode mudar tamanha circunstância? Ele estava com o povo dele. E nós somos o povo dele. Nós somos alcançados. Nós somos redimidos. Nós estamos na congregação dele. Mas muitas vezes, os nossos olhos se tornam olhos naturais. Passam a enxergar as coisas como o plano natural aqui. E aí, nós tiramos os olhos do Senhor. Vou falar um pouco mais no final sobre isso. Só uma pitadinha. Nós acabamos nos tornando com aquele povo. Olhamos para o Senhor e nos perguntamos, será? E eu creio que nessa manhã, querido, esse será vai sair do nosso vocabulário. Nós vamos dar espaço para a fé, para a convicção de que o nosso Deus é fiel e que se nós entregarmos nossas vidas a Ele, Ele vai operar grandes coisas a nosso favor. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então isso é um coração não trabalhado. Um coração não trabalhado, ele duvida. O coração não trabalhado, ele é incrédulo. O coração não trabalhado, ele tem medo. Mas agora, ainda que nós passemos por tais situações, ainda que ao vasculhar nosso coração e nos perguntarmos, como está meu coração? E nós encontrarmos alguma fagulha de incredulidade, ainda assim, nós podemos ir ao Senhor como aquele pai foi e diz assim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Quantos lembram desse texto? Quantos estão dispostos a dizer assim comigo nessa manhã? Senhor, ajuda-me. Se houver em mim alguma fagulha de incredulidade, o Senhor nos ajuda, porque Ele é o nosso ajudador, o Espírito do Senhor é assim, amém? Então tá, agora como funciona ou deve funcionar um coração, né, trabalhado? Um coração de fé, né? Olha só o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versículo 13, você que está anotando. Tudo posso naquele que me fortalece. A casa está caindo, irmão. A tempestade já destelhou a casa. Não é verdade? Aí eu lembro de Abacuque. Abacuque diz assim, ainda que não haja boi no curral, ainda que não haja fruto, eu o quê? Me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Isso é um coração trabalhado, um coração que está funcionando, um coração que reconhece, olha, eu tenho luta. Eu tenho batalha, eu tenho adversidade, tem situações que às vezes eu olho e falo assim, será? Mas eu não vou deixar o meu coração ser tomado pelo será. Eu vou deixar o meu coração ser cheio da verdade e da palavra, amém? Olha um outro texto, o apóstolo Paulo escreve Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aqui quando você vai para esse texto, você lê o capítulo, você vai ver que o apóstolo Paulo está tratando sobre circunstâncias. A nudez não me separa, o medo, né, o porvir, as trevas, não me separa do amor. Ele está dizendo, ainda que eu passe por tudo isso, ele diz isso, né, eu sou mais que vencedor. Isso é um coração, né, que quer corresponder com Deus. Não é um coração que se engana. Não é um coração que aplica uma terapia psicológica, né, uma terapia, né, puramente... de dizer assim, tudo vai dar certo, né? Vai dar tudo bom, daqui a pouco vai melhorar. Não é um autoajuda, não é isso. É aplicar a verdade, é aplicar a palavra, aquilo que a palavra disse, aquilo que a palavra nos mostra como verdadeiro, como poderoso. E o apóstolo Paulo está tratando disso. Ele não está se enganando, ele não está dizendo que a vida dele é mil maravilhas. Ele em nenhum momento fala, por exemplo, se você vai ver a vida do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, você vai ver o que ele passa para caminhar com Jesus. Vai preso, vai para Roma, sofre naufrágio, é picado por uma serpente. O homem passa por tudo quanto é situações. E nós passamos por todas as situações possíveis, variáveis que há nas nossas vidas por sermos seres humanos. Mas o nosso Deus, ele vê tudo isso. E ainda que passemos por tudo isso, o que deve restar, depois de passarmos por tudo isso, é que ainda que passamos por tribulação, seremos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Amém? Olha só, um coração trabalhado como funciona? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele está tratando aqui sobre o amor. E o amor habita onde, querido? Coração. Né, como eu disse anteriormente lá, Tiago ele fala sobre pode na mesma fonte jorrar água amarga e água doce? Obviamente que não pode. E aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o amor, está dizendo assim, que o amor que habita no coração, ele sofre. Ele passa por situações, ele tudo sofre. Ele passa por adversidade, mas ele crê. E ele também espera, e ele também suporta. Porque ainda que possa haver, num determinado momento, um nível de sequidão, se ele esperar no Senhor, a chuva vem para regar aquele coração. Amém? Olha só o que o escritor dos Hebreus também diz no versículo 10, no capítulo 10, versículo 38. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quando eu olho para esse texto, eu lembro logo da mulher de Ló. Ele diz, nós não somos dos que retrocedem, mas avançam. E quando você olha para a mulher de Ló, a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor ofereceu a eles salvação. Não é verdade? Vou tirar vocês dessa terra, Sodoma e Gomorra, porque eu estou trazendo juízo sobre essa terra. Então, o Senhor estende a eles salvação. E aí, eles começam a sair daquele lugar de perdição, de destruição. Mas a palavra do Senhor diz que aquela mulher olhou para trás. E o olhar para trás é sinônimo de retroceder. Quando ela olha para trás, o texto de Hebreus ele diz assim, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher se torna numa estátua de sal. E para mim é bem interessante olhar para esse aspecto da estátua de sal. O que a Bíblia diz a nosso respeito? Nós somos o sal da terra. Que se não for utilizado, é pisado pelos homens. Ela poderia ter se tornado uma estátua de mármore. Ela poderia ter se tornado numa estátua de gesso. Mas ela se tornou numa estátua de sal. E quando eu olho para essa figura, eu consigo entender que o fato dela ter olhado para trás, ela deixou de acreditar que ela poderia ser sal para aquele novo lugar que Deus queria levá-la. E muitas vezes, quando nós não entendemos essa verdade, que nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam, se nós retrocedermos, nós estamos deliberadamente dizer, o sal que há em mim, a verdade que há em mim, a palavra que há em mim, pode ser desperdiçada, porque eu não estou crendo no que Deus tem logo à frente para usar e para realizar através da minha vida. E ele diz, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Em último texto, Romanos capítulo 10. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Muito importante nós entendermos isso, querido. Eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. E nós precisamos entender que coração nós temos. Um coração trabalhado? Ou um coração não trabalhado? Um coração disposto a crer ou um coração disponível à descrença, incrédulo? Que tipo de coração nós temos? Né? Isso é muito importante. É possível, querido, que esse ano foi um ano de muita luta para cada um de vocês, inclusive para mim. Foi um ano que talvez você teve que tomar decisões no meio das adversidades. E corresponder até com alguns desafios. E não é diferente, né, para pastor, para líder, para ninguém. Todos nós passamos por circunstâncias adversas. Né? Eu estava agora entre o intervalo de um culto e outro, e minha esposa, ela sempre traz luz para algumas informações. É verdade que o homem às vezes esquece umas coisinhas, né? Ou até ele erra as datas, né? Por exemplo, quantos anos você tem? Eu sempre falo, eu tenho 44. Mas ela fala, amor, você tem 43. Eu falei, você ganhei mais um ano de vida, então, mais novinho? Então, ela sempre me ajuda a lembrar dessas coisas. Né? Não sei se eu estou querendo ser apressadinho demais, ser mais maduro. Não sei se é isso. Mas, enfim. E ela me lembrou de algumas coisas bem interessantes. E eu quero compartilhar um pouco de um testemunho aqui, a respeito de adversidades. Porque um coração trabalhado é um coração que diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um coração que não se entrega às adversidades. 2016, 2017 foi um ano de muito valor para nós. 2016, eu lembro que ela me ajudou a ajustar as datas aqui. Nós fomos ministrar a uma igreja, num retiro de uma igreja amiga, e estávamos lá ministrando, era um retiro de pastores, ministrando aos pastores. Foi um tempo muito poderoso, maravilhoso da parte de Deus, um final de semana excelente. Mas quando eu chego em casa, a adversidade bateu a porta. Literalmente. O portão da minha casa arrombado e a porta da minha casa estourada. E tudo que eles puderam levar, eu acho que até eles encostaram um caminhão lá, não sei. Mas limparam, fizeram tudo que eles pudessem levar, eles levaram. Os presentes que eu dei para ela, joias que eu comprei para ela, muito suor, né, para dar para ela, né? Outros presentes que ela havia recebido também, videogame, presente, coisa dos filhos, mas muita coisa. Eles limparam a casa. Ok. A pergunta vem: Deus, estou fazendo sua obra, estava ministrando, estava num culto. Cadê o anjo? Onde é que ele foi parar? A sensação que eu tive, querido, é que o anjo estava mais ocupado naquele dia, ele não pôde estar em casa. Falei, como assim, Deus? Estou lá, ministrando pessoas, lá, doando nossas vidas, a família toda foi para esse lugar, servindo ao Senhor, abençoando corações, tocando a vida de pastores para que eles possam, né, ser ainda mais relevantes no seu ministério. Eu chego em casa, levaram tudo. Dormimos com aquela noite com a porta da nossa casa, com um pauzinho, com um prego que eu bati assim, para dormir aquela noite. 2016. Vira 2017. Tudo vai ser diferente. Eu vou aprender a ser gente. Lembra dessa música, não? Desse hino? Né? Vira 2017. Tamo lá, seguindo a vida, com fé. Esse ano vai ser top. Esse ano vai ser poderoso. Tô me preparando um dia para ministrar uma palavra. A Leslie para o carro na frente da casa do meu sogro. Estoura o vidro do carro. E aí levam o step. Falei, meu Deus. Tá bom o negócio pro meu lado. Tô virando fornecedor de coisas para as pessoas. Fornecedor de joia, fornecedor de videogame, fornecedor de roupa. Agora também fornecedor de pneu. Nunca soube que eu era borracheiro. Enfim, passa 2 semanas. Vamos ministrar fora em uma outra igreja. Estamos ministrando em uma outra igreja. Foi uma benção tremenda. O pastorado estava lá também com a gente. Foi poderoso o que Deus fez ali. Voltamos. Quarta-feira, estou na casa de um discípulo. Fazendo discipulado. Né? Abençoando a vida deles. Vamos ali. E planejando coisas. E conversando. E aí meu coração começou a apertar. Falei, então uma coisa não está certa. Eu lembrei agora. Meu filho mandou uma mensagem para nós, o Mateus. Pai, está tudo bem? Mandou uma mensagem. Está tudo bem? Para a Leslie. Está tudo bem, mas meu coração apertado. O que está acontecendo? E terminou a conversa. Ah, vamos ali mostrar o quartinho da neném que ia nascer. Já nasceu, por sinal. Vamos lá ver bonitinho. Meu coração apertado. Eu vou para a janela. Olho para a janela assim. Cara, tem alguma coisa errada com o carro. Alguma coisa não está certa. Olho pela janela. Só vi a parte de cima do carro. O teto do carro. Falei, amor, vamos embora. Alguma coisa não está certa. Entramos no elevador. Amor, alguma coisa. Tem alguma coisa com o carro. Não está certo isso aí, não. Descemos. Quando eu chego perto do carro, irmão, arrebentado, tudo arrebentado. Janela da porta do motorista estourada, capô virado aos avessos, mas arrebentar, entrar dentro do carro, estourar. Os caras, eu acho que entrou uma legião de demônio ali dentro do carro. Não foi só uma pessoa. Eles pintaram e bordaram, arrebentaram o carro. Meu Deus, estou aqui fazendo discipulado, estou aqui fazendo o que o Senhor pediu para que eu faça. Que situação. Então, queridos, é possível que 2017 tenha sido um ano de muitas lutas para você. Como foi para mim? Foi um ano de decisões para nós. Como, por exemplo, a Leslie. Né? O ano passado, o pastor Marciano, né, os pastores deram um refresco para nós. O ano passado, ainda a Leslie trabalhou um pouco ainda, né, como professora no município. Ela é professora concursada. Né? Mas nós sabíamos dos desafios que nos aguardavam para esse ano e nós queríamos corresponder com esses desafios. E a Leslie entregou o concurso público dela, né, no começo do ano, para poder viver o ministério, e é isso que nós queríamos. E aí você começa a fazer pergunta: Deus, como assim? A gente está abrindo mão de algumas coisas, por que a gente está sendo roubado desse jeito? Estão tirando as coisas que a gente está conquistando. E aí, dias atrás, lembrei disso também quando você falou desse detalhe, né? O profeta esteve conosco e a primeira coisa que ele disse para nós: acabou o roubo. Ele não sabia de nada. Mas dentro do nosso coração eu falei: meu Deus, obrigado, acabou o roubo. Então agora é tempo de restituição. É tempo de restituição. Então, queridos, há situações nas nossas vidas que não acontecem só com você. Acontece comigo, acontece com a minha esposa, acontece com meus filhos, acontece com os pastores também. As circunstâncias que às vezes batem nas nossas portas e o único propósito delas é nos paralisar. E eu quero te dizer nesta manhã, querido, que o Senhor não quer ver você paralisado, preso, atado a nada. O Senhor quer ver você correndo, o Senhor quer ver você andando sobre as circunstâncias, o Senhor quer ver você vivendo aquilo que a palavra diz, que Ele colocará o inimigo debaixo dos pés dele, e pela autoridade que é sobre a tua vida, você pode pisar sobre o inimigo, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso também? Aleluia. Eu quero te dizer, irmão, se 2017 não foi tudo que você esperava, creia, 2018 pode ser. Eu estou crendo nisso. Eu estou crendo nisso. Mas vamos lá, seguindo adiante. Né? É possível, amados, que existam muitas palavras proféticas sobre a tua vida, coisas que Deus já falou ao seu coração. É possível que haja sonhos aí dentro, certamente há. Propósitos no seu coração, e certamente há. Agora, o que Deus quer fazer com tudo isso? Ele quer trabalhar em cada perspectiva dessa na sua vida. Ele quer trabalhar nas palavras proféticas sobre você. Ele quer trabalhar sobre os sonhos do seu coração. Ele quer trabalhar sobre os propósitos que Ele mesmo plantou aí dentro. Deus quer trabalhar sobre cada uma dessas perspectivas. Agora, o que você precisa viver? O que você precisa ser como alguém, como Romanos 10:10? Com o coração crê e com a boca se confessa. Então, você andar daqui para frente, amado, como alguém que vai declarar a palavra que já está no seu coração. Meu Deus disse, Ele vai fazer. Meu Deus é fiel, Ele não é homem, Ele não mente. Jeremias, se não me engano, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Senhor, tudo que Ele disse a teu respeito, Ele está de olho. Não vai passar. E Ele já disse nas Escrituras, vai passar tudo, mas aquilo que Ele disse pela palavra dEle não vai passar. Até que ela se cumpra, até que Ele encontre o lugar, né, da concretização dos seus propósitos. Amém? Agora, como romper com os limites do coração? Então, nós falamos de um coração não trabalhado, é um coração duvidoso, um coração incrédulo. Nós falamos de um coração que se deixa trabalhar, é um coração que tem fé. Que não se engana, sabe que existem circunstâncias, sabe que existem lutas. Reconhece até que está no meio de uma batalha, mas ele não se entrega. Porque ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Esse é um coração trabalhado. Mas como romper e se manter firme nessa caminhada? Olha só o que o salmista diz no capítulo 104, verso 15. Ele diz assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Algumas figuras aqui por trás desse texto. Quando ele fala sobre o vinho que alegra o coração, ele está falando da vida no Espírito. Fala da alegria do Espírito, fala desse mover do Espírito, fala desse testificar do Espírito no nosso interior. Fala desse Espírito que, como diz o Senhor Jesus falando aos discípulos, ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador e Ele os guiará toda a verdade. Ele está falando da vida no Espírito, de deixar o Espírito Santo trabalhar vez após vez as verdades dos nossos corações, vez após vez, para que aquilo se torne uma verdade tão fundamental, tão eficaz, tão travada, arraigada no nosso interior, que nada nos abale. Porque o Espírito do Senhor tem lugar em nossas vidas, a gente tem relacionamento com Ele. Ele fala assim sobre o azeite que faz brilhar o rosto. Ele está falando de unção, está falando de autoridade, está falando desse lugar de posicionamento de autoridade, que a gente manda o Satanás embora, que a gente diz para as circunstâncias fora, que a gente diz para o medo fora, para a gente se posiciona em autoridade por causa da unção do nome de Jesus, amém? E ainda ele diz assim: o pão que sustenta o seu vigor. O pão é figura da palavra de Deus. Alguém que é forte é alguém que está conectado com a palavra. Não dá para ser um crente robusto se não houver palavra no nosso interior. Não dá para ser um crente forte se a palavra não habitar em nós. E o escritor diz: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Tiago, o apóstolo Tiago fala isso. A palavra do Senhor tem que habitar em nós. Então, há um segredinho: vida no Espírito. Unção do Senhor sobre as nossas vidas. A verdade da palavra. São elementos chaves, queridos, para que nós possamos romper com qualquer estrutura de incredulidade das nossas vidas ou com qualquer dúvida, desesperança e medo aos nossos corações. E continuando, olha só também o que o Salmo 121 diz. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? E quando eu olho para esse texto, se eu estou andando pelo Espírito, né, se a unção do Senhor está sobre mim, se eu creio na palavra do Senhor, eu não vou olhar para esse plano natural. Os meus olhos estarão lá. Os meus olhos estarão no Senhor. Por isso ele diz, elevo os meus olhos. Ou seja, eu tiro os meus olhos desse plano natural. Eu tiro os meus olhos desses circunstanciais da vida. Eu tiro os meus olhos dos problemas naturais. Eu tiro os meus olhos desse plano natural. E eu olho para ele. Porque eu sei que de lá virá o meu socorro. Ele, o meu Deus, é o meu socorro. Eu gosto muito que a palavra de Deus diz que ele faz da terra o estrado dos pés dele. Ele está dizendo assim, tudo está submetido ao meu governo, à minha autoridade. E nós precisamos ter essa mente, querido. A mente do reino pensa assim. Pastor, mas tem situações na vida que é difícil. Sim, eu passo por elas também. Mas essas mesmas situações e circunstâncias nas nossas vidas, elas só existem para trabalhar o nosso caráter e para trabalhar a nossa fé. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso também. Continuando. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Quando eu olho para esse texto, há momentos nas nossas vidas, e o pastor Marciano falou há pouco sobre o jejum. Romper em níveis maiores. Jejum um dia, jejua dois. Jejuou três, quem sabe, encara o quatro. Jejuou cinco, encare o sexto, porque você não vai morrer, irmão. Vira para o seu irmão e fala, se você jejuar, você não vai morrer. Há uma reserva no corpo da gente para poder jejuar. E nós temos condições. Agora, o pastor Francisco nos ensina muito essas coisas. Antes de você entrar num jejum prolongado, vai tirando algumas coisas que podem te fazer mal num período de jejum. Por exemplo, se você vai querer encarar um jejum de três dias, tira a carne. Tira a carne. Quatro dias antes, três dias antes. Vai tirando, tira a carne, porque carne tem toxina. Tira a carne da tua alimentação, porque tem toxina. Se você ficar você comer não adianta, irmão, se você comer uma costela hoje, querer jejuar amanhã, querido, você não vai dar conta. Vai explodir a sua cabeça de tanta toxina que libera. Não dá. Não, pastor, eu vou comer uma costela hoje para fazer uma reserva para os três dias que eu vou jejuar. Não dá, querido, você vai morrer. Não tem como. Você vai desistir na manhã do dia seguinte, se você quiser encarar um jejum sem nada. Se prepare, e é possível. Amém? O escritor está dizendo isso, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Obviamente que ele não está falando que nós temos que derramar o nosso sangue. Mas ele está falando de um nível, de uma intensidade de busca, de luta, de batalha, que vai além daquilo que nós estamos praticando no dia a dia. Há batalhas nas nossas vidas, queridos, que nós precisamos ir para jejuns prolongados. Ou jejuns que faz num dia, para no outro, continua no outro, para, continua de novo. Jejuns contínuos para romper alguns limites. Há momentos nas nossas vidas que nós vamos precisar orar mais do que 30 minutos nos dias. Ou orar mais do que uma vez no dia. Há momentos que nós vamos ter que orar de manhã, de tarde, de noite para entrar num nível de guerra e de batalha até que o Senhor venha e traga paz ao nosso coração. E é isso que o escritor está dizendo. Que na luta contra o pecado, há momentos que nós vamos ter que travar uma batalha que o nominal, o básico que nós fazemos no dia a dia não será suficiente. E nós vamos precisar ir além daquilo que nós estamos fazendo. Quantos já experimentaram isso? Que você teve que ir além do que você já fez? Houve momentos, querido, que eu tive que ir além do que eu já fazia. Para poder sentir paz dentro e dizer assim, agora sim. Agora eu entendo que o que eu tinha que fazer no nível de buscar, no nível de romper, de me preparar, tocou o céu. E agora eu posso descansar. O meu Deus está vindo a meu favor. Amém? Você crê nisso? Eu quero ainda ler um último texto para nós orarmos, buscarmos ao Senhor nesse tempo. Um tempo, querido, de colocar diante de Deus. Quais limites há no seu coração? Talvez existam limites no seu coração. Talvez existam aí frustrações, circunstâncias no seu coração que têm acionado a incredulidade, o medo, a insegurança. Eu quero animar você. Quantos são valentes aqui? Quantos estão com vontade de guerrear, batalhar e romper? Se, como eu disse, 2017 não foi o melhor ano. 2018 está esperando para que você entre lá. Para que ele, Deus possa agir. Olha só, Mateus capítulo 11, versículo 12. Eu vou ler esse último texto, né? Nós vamos orar. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Há momentos nas nossas vidas, querido, como eu disse, que só uma oração do café da manhã, do almoço, da janta não é suficiente. Há momentos nas nossas vidas que a oração do Deus, obrigado pela tua misericórdia, que tem que ser feita, obrigado pela tua misericórdia, abençoa o meu dia, não é suficiente. Há momentos nas nossas vidas que nós vamos precisar travar batalhas que vai para além do esforço que nós temos empreendido no dia a dia, no nominal. E nessa manhã, querido, não tem como romper com os limites do coração, romper com barreiras do nosso coração, se nós não nos posicionarmos com força, com convicção, com verdade. Semana passada, o pastor Fábio trouxe uma palavra poderosa, abençoou demais meu coração, sobre ser dirigido profeticamente. Deus tem falado algumas coisas ao meu coração. Usou esse ano muitas pessoas, até profeticamente, para me dirigir para o próximo ano. Deus tem falado muitas coisas ao meu coração a respeito do próximo ano. Eu comecei realmente a anotar algumas coisas, puxei algumas anotações no meu celular, algumas palavras proféticas, porque eu quero ver Deus agindo na minha vida. Eu quero romper em algumas áreas, eu quero romper em alguns limites, eu quero romper no ministério, eu quero crescer, quero ser mais influente, abençoar mais pessoas, discipular mais, cuidar mais, pastorear melhor, eu quero ser melhor. Eu quero romper como esposo, eu quero romper como pai, eu quero romper como amigo, quero romper como alguém dentro da equipe do presbitério, ser alguém mais eficaz, alinhado, estar junto como equipe, vamos junto, vamos guerrear junto, é jejum, estamos junto, é oração, estamos junto. Quero romper, querido, em todos os níveis. Eu tenho sonhos, temos sonhos, eu e minha esposa, a gente tem falado de muitos sonhos. Temos propósitos de Deus, temos palavras proféticas sobre as nossas vidas ministeriais, financeiras, em todos os níveis. Eu quero ver Deus agindo. Eu não quero ser um cristão morno, como dizem em Apocalipse. Eu não quero ser também um cristão frio, mas eu quero ser um cristão quente. Um cristão que arde pelo mover, pelo poder de Deus. Um cristão que deseja ver Deus agindo. Um cristão que não vive como eu vivia no dia de ontem. Eu quero ser um cristão que experimente mais e mais o que Deus tem. Nessa manhã, amado, eu quero te convidar. Vir para esse lugar. Um lugar excelente. Que é o lugar da fé. Que é o lugar da convicção. Que é o lugar do sobrenatural. Quando eu olho... Eu disse que ia falar um último texto, mas me lembrei agora disso. Quando eu olho para Isaías capítulo 6. E a palavra do Senhor diz... Ele se depara com a glória de Deus. Ele diz: ai de mim, porque vou perecendo. Porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Há momentos nas nossas vidas que nós precisamos gritar: ai de mim, Senhor. Se o Senhor não vir, se o Senhor não intervir, se o Senhor não agir, se o seu fogo não me tocar, eu vou continuar sendo como esse povo. Eu vou continuar andando como eu andava. Eu vou continuar tendo incredulidade como eu tinha. Eu vou continuar na desesperança como eu estava. Mas se nós contemplarmos a santidade do Senhor e crermos que essa santidade é poderosa, esse fogo é poderoso para tocar na minha limitação, e a limitação de Isaías qual que era? A boca. Qual que é o instrumento do profeta? É boca, querido. Significa dizer que o instrumento profético de Isaías estava maculado, estava impuro. E nessa manhã, há fogo no altar para tocar você. Para tocar talvez essa área, uma área da sua vida. Uma situação que te trouxe desesperança, temor, medo. O Senhor quer vir com o fogo dEle
e tocar isso e tirar de você. Você crê nisso? Levanta por gentileza, vamos orar nessa hora. Como está o seu coração? Qual é o seu coração? Nessa manhã, querido, eu quero animar você a ter um coração disposto, a ter um coração de fé, a ter um coração que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em todas as coisas sou mais que vencedores. Que Deus é fiel e verdadeiro para cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos declarar nessa manhã, Senhor, toda fagulha de incredulidade no nosso coração, nós lançamos fora na autoridade do nome de Jesus. Sejam quais foram as circunstâncias, ó Deus, que fizeram com que o nosso coração em algum momento se tornasse incrédulo ou desesperançado, ó Deus, um coração com medo, com temor, ó Deus, nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos declarar diante do Senhor que Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Salvador, a nossa torre forte, aquele que nos tirou do império das trevas, que nos trouxe para o reino do seu amor, aquele que nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, nós abrimos o nosso coração, Senhor, nós abrimos as nossas vidas. Ó Deus, tira dos nossos olhos, ó Deus, todo impedimento, Senhor, tira da nossa visão toda a incapacidade de crer, de ver e de nos enxergar andando sobre as circunstâncias, andando sobre as adversidades, andando sobre o medo, sobre as frustrações, andando em fé, Senhor, andando em fé, andando em convicção, andando em certeza de que Tu és o nosso Deus, de que porque somos o Seu povo, e o povo que conhece o Seu Deus, fará proezas, porque Tu és fiel, Tu és fiel. Você pode dizer isso ao Senhor, querido: Senhor, eu declaro nessa manhã que eu sou o Teu povo, e se eu Te conheço, a Sua fé habita em mim, eu farei proezas em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aplauda o Senhor nesta hora. Creia, irmão. Aquilo que talvez em 2017 não tenha sido bom, 2018 está esperando você. Entre em 2018 com sangue no olho, irmão. Amém? Entre em 2018 com sangue no olho, crendo que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.